sabedoria edificou para si uma casa, levantou 7 colunas, as suas vítimas, preparou o vinho e dispôs a sua mesa, enviou as suas criadas a convidar, a fortaleza e as muralhas da cidade. Todo o que é simples vem a mim, e aos insensatos dizem: vinde, comei o pão que eu vos dou, e bebei o vinho que eu vos preparei. Deixai as minharias e vivei feliz, e andai pelos caminhos da prudência. Amém.
Amém. Farei a leitura do requerimento para os senhores vereadores. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio Bom, requerimento de número 033/2013. A senhora vereadora Patrícia Maria Derete Rodrigues, infrafirmada nos termos do artigo 124 do Regimento Interno, requer a essa presidência que submeta ao plenário deste poder o presente requerimento, que visa solicitar do senhor prefeito municipal a seguinte informação: quais são as verbas que são destinadas à Secretaria Municipal de Esporte? Pede deferimento, edifício da Câmara Municipal de Rio Bom, aos 6 dias do mês de setembro de 2013. Patrícia Maria Derete Rodrigues, vereadora. Pronta, senhor presidente.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite aos que estão presentes conosco. Eu queria começar, presidente, fazer uma pergunta para o senhor. O senhor pediu alguma para o par da Copel, para pelo menos colocar uma luz em frente da câmara nova ali?
Não tem.
Não tem? Passei lá agora. Não tem nem. Tem um poste, mas não tem lâmpada. Eu já devia ter pedido não. Isso aí. Tanto ali como na rua de baixo. Está tudo escuro. Vocês podem sair daqui lá para vocês verem que está escuro. Então, mas merecia uma luz aí em frente, ó.
Ali tem o plano, já vai fazer um calçadão, já vai começar desde o Rio Surreal, até lá em frente, ó. Vai aumentar a calçada e com a carreira que esporte.
Tá, tá bom. Tudo. E eu queria agradecer a parte do governador. Eu encaminhei um ofício para ele e foi protocolado nas mãos dele e ele me respondeu: de ordem, cumpre-se me informar-lhe que a sua solicitação dirigida ao governador Beto Richa foi protocolada e encaminhada pela devida análise de órgãos competentes. Eu tenho certeza que ele vai responder nós à altura, porque nós temos ajudado ele em Santo Antônio Palmital, e é o mínimo que ele pode fazer é ajudar nós naquela estrada. Pelo menos que faça, pelo menos, com pissarramento para tapar aqueles buracos. E queria esclarecer aos vereadores que aquele requerimento que eu fiz aquele dia aqui não foi intenção intuito de ofender o prefeito. E eu até admirei, porque 5 vereadores foi contra. E agora eu lago preocupado, cara. Porque se for contra, então tem alguma coisa errada. Porque senão não era para estar contra. Vocês me desculpem a minha franqueza aqui. E agora eu vou levantar a fundo mesmo o que aconteceu. Porque para reprovar um simples requerimento daquele, que eu estou juntando, eu estou fazendo, o que eu posso. Mas aquela estrada vai ser arrumada. Ou nós vamos jogar pedra que ele tem lá para tapar aquele buraco, que ninguém aguenta mais. E eu admirei por ser reprovado, mas eu vou, já fui quarta-feira, o promotor não estava, e eu não pude, chegar atrasado, mas na próxima quarta-feira eu vou levar a fundo a promotoria. Eu quero saber de tudo agora. Agora é honra para nós lá em Santo Antônio Palmital. E como eu falo, quando estou com brincadeira, não estou com brincadeira mesmo. Vou exercer como vereador. E não adianta vir falar que é feio um vereador fechar a estrada, não adianta. E eu vou responder por minha pessoa. Cada vereador vai responder para a sua cadeira. E não adianta querer me abaixar aqui, que não abaixa, não. Vai nascer nego para abaixar isso ainda, mas até agora não nasceu, não. Então eu vou responder à altura do povo de Santo Antônio, Piemirim, Santa Maria, povo de Rio Bom, esses coitados que tem situante, que tem sítio em Santo Antônio Palmital, na região de Rio Bom. Cobra gente. Que é isso? É o mínimo que nós temos uma estrada. Cadê a estrada nossa? Então, eu vou a fundo com isso aí. Essas são as minhas palavras.
Pega a palavra, vereador Ricardo.
Primeiramente, meu boa noite aos nobres companheiros, aos queridos munícipes que estão presentes. Bom, primeiro eu gostaria de falar que no dia sábado eu sempre fui fã de história. Então eu falei, eu não posso deixar de falar que sábado foi 7 de setembro, todo mundo sabe, a independência do Brasil, que foi proclamada em 7 de setembro de 1822. E eu sempre gostei muito de história. E os, para formar a pátria, as pessoas do passado, os políticos, lutaram muito para formar a pátria. Rui Barbosa, que é um grande homem, foi um grande político, ele diz assim, multiplicai o organismo, multiplicai as células e terei os organismos. Multiplicai a família e tereis a pátria. Bom, a nossa pátria é o Rio Bom, é o Brasil. Mas em si é o Rio Bom, podemos dizer assim, que é o lugar onde nós moramos, que nós vivemos e que nós amamos. Nosso Rio Bom, ele é muito rico na agricultura, tanto o nobre vereador Genésio sempre gosta de falar, né, que a parte lá de que vai para o Santo Antônio, para Imirim 70, é muito rico em agricultura, nessas questões. Então nós, como os vereadores, nós temos só, como se diz, Rio Bom é tão pequenininho diante do Brasil, e nós temos tantas divergências, tantos problemas, tantas dificuldades. Se nós formos analisar, tanto que os políticos do passado sofreram para constituir, formar, fortalecer essa pátria, e muitas vezes nós aqui, com um lugar tão pequeno, nós discutimos e acabamos não dando em nada. Então, já faz 191 anos que foi proclamado a independência. E nós temos muito que aprender ainda sobre como servir, como trabalhar em família, porque a pátria é uma família. E se nós trabalhamos junto, em união, ela tende a ficar cada vez mais melhor e fortalecida. Bom, eu gostaria de falar sobre a pátria, porque eu sempre gostei de história. Mas agora, tratando sobre o assunto do presente, hoje, eu gostaria de perguntar para o nobre presidente, se ele poderia me responder. Nem se eu tenho um projeto. Às vezes o projeto, minha mente, vai custar algum dinheiro. Aí eu faço esse projeto. E nós não sabemos se o executivo pode estar fazendo ou não. E às vezes nós aprovamos. Então, no caso assim, eu deveria de pedir um requerimento para o executivo, para eles analisar se pode estar executando esse projeto, ou já posso mandar um projeto em si montado, assim, no caso?
Vereador, no caso, montar um projeto?
É.
Então, no meu entender, o vereador tem que fazer uma indicação para o prefeito, porque o vereador ele não pode montar um projeto não pode fazer, você não pode mandar um projeto para falar aumentando despesa. Então, você tem que fazer uma indicação para o prefeito, aí o prefeito vai analisar a indicação, aí ele vai montar o projeto,
no caso é só eles que montam. Mas se não for para custar, no caso, se não custar para o município, a gente pode estar fazendo projetos. Como vamos dizer assim, por exemplo, eu vou montar um projeto que não tenha despesa. No caso, vamos pegar as secretarias. Nós pegamos as secretarias que temos nos municípios, que são poucas, nós poderíamos estar levantando assim para cada dois meses, ou cada mês, ou trimestral, para a secretaria apesar que eles têm os seus, como se diz, têm seus dias, que eles dão tudo, relato certinho, mas que nem hoje temos um requerimento da nobre vereadora, sobre como são tratados o dinheiro que vem para o Secretaria de Esporte. No caso, assim, para eles, está vindo aqui na Câmara e está passando, assim, essas informações. Tem, assim, vamos dizer, 15 minutos para estar passando aí para a secretaria suas informações, para estar esclarecendo, assim, para nós, se eu posso estar montando alguma coisa nesse sentido.
Se cabe um projeto, se cabe uma indicação para isso. Tem que analisar se é um projeto. exemplo, já foi, eu fiz uma vez um projeto, que é o projeto aquele partido daqui da Câmara, que é de que cada produtor rural roçar a beira de estrada. Esse
que até
é um projeto de partido daqui. Mas não sei se cabe um projeto ou se cabe uma indicação.
Então, no caso, é mais viável fazer a indicação para ter a resposta.
Certo. E, bom, referente ao o assunto de hoje, eram essas as minhas palavras, mas que nós possamos colocar em nossa mente sobre a pátria, sobre o nosso Rio Bom, que a gente podemos cada vez mais buscar meios para estar melhorando o nosso município, para que ele possa estar crescendo, e não que ele possa estar, como se diz, retraindo. Que já estamos quase meio século aí, né? E que nós possamos estar cada vez mais melhor, e até o final desses mais 3 anos e poucos que temos aí, que possamos haver uma diferença, que não possa ficar naquela monotomia, naquela coisa encostada, que nós possamos fazer valer a pena esses anos que nós iremos passar aqui. Essas são minhas palavras, nobre presidente.
Boa noite a todos, senhores vereadores, presidente, secretário. Eu também não poderia deixar de registrar aqui hoje esse momento que o Rio Bom está passando. Assim como o vereador Ricardo falou, é uma luta nossa, dos vereadores e do prefeito e governador, porque o Rio Bom hoje é um canteiro de obras. E se as coisas estão indo bem, isso para nós é um orgulho. Nós estamos começando agora, que nem eu comecei agora na política, e para mim é um orgulho o Rio Bom estar indo para frente, né? É sinal que é melhor, pensou se as coisas estivessem dando tudo errado e o Rio Bom não estivesse crescendo, não estivesse construindo, porque todas as suas construções estão saindo aí, estão passando aqui pela Câmara Municipal, né? Estão aprovando, estão ajudando. Então isso aí para a gente é uma satisfação, né? Porque eu acho que hoje existe... como o vereador Ricardo falou, os conflitos que teve, o Rio Bom desde o começo, porque existem duas coisas no município e no Brasil. Existe a política, existe a politicagem. A política é que nós fazemos aqui. Nós discutimos, debatemos e achamos soluções. Reunimos vereadores para fazer uma estrada, para se tapar um buraco, às vezes, para as coisas andarem para o município bem. Existe a politicagem, que é aquela que daí... um quer puxar o tapete do outro para as coisas irem bem para o lado dele, ou para o lado do candidato dele. Então é uma maneira de você fazer a pessoa descer para ele subir. Ou a maneira de você arrumar. Hoje você vê na mídia hoje, você pega o jornal aqui da Tribuna do Norte, por exemplo. Todo dia eles falam mal da Grace. Por quê? Porque o jornal aqui a Tribuna, eu acho que um pouco é mais do lado do governo. Então vem mais matéria falando mal da Grace. Então, por quê? Porque quer que o governador cresça mais. Né? Então, a maneira de você falar da pessoa para baixar a pessoa para crescer o outro. Essa é a politicagem. Então, o que nós não podemos fazer aqui no Rio Bom é a politicagem. Nós temos que fazer no Rio Bom a política. Nós discutirmos aqui, acharmos soluções para as estradas. Eu acho que o Rio Bom vai ser uma das melhores estradas da história do Rio Bom, vai ser agora. Porque tanto máquina nós estamos aprovando, que vai comprar, e caminhões e tudo. E as coisas estão chegando, é lógico que as coisas não saem do dia para a noite. Uma estrada, você veja bem, essa estrada aqui de Marilhão do Sul, por exemplo, toda a soja do Rubão foi tirada por ali. Caminhão de 60 mil quilos de soja passou por ali, porque por aqui não dá para ir. E com isso a estrada não aguenta, porque a chuvarada era demais, a umidade na época, ela entra por baixo. E daí você passa um caminhão afunda. E mesmo a UDR recuperando ela quase toda semana, que eu passo ali todo dia. É todo dia recuperando, no final ainda acabou se estragando. Hoje está cheio de buraco. Né? E é uma pena que o DR está até acabando, mas alguma solução, nós, vereadores, temos que se reunir e achar um jeito para a gente tapar aquele buraco. Quem vai tapar? Se vai ser uma empresa? Vamos procurar quem vai ser o responsável agora para a gente poder cobrar e fazer a política certa. Nós se reunir para nós fazer o Rio Bom para frente. Já que nós estamos vendo aí, não estou falando só as construções do Rio Bom, só as obras públicas. Estou falando das obras particulares também, das construções. É um sinal que o povo está acreditando na nossa cidade. Toda rua que você passa tem um entulho na rua, a pessoa está reformando a casa, ou está fazendo alguma coisa no fundo, ou está fazendo alguma coisa, está fazendo na sua propriedade. Então, isso aí o que, que é? É orgulho para nós. Já começamos ontem com toda a chuva que teve, todas as coisas que aconteceram, desastre no vale, o vale inteiro, e Rio Bom hoje está indo cada vez mais para frente. Então, além das coisas públicas que já passaram por aqui, que nós aprovamos, ainda tem as coisas particulares. Pessoa acreditando e fazendo caso. Eu tenho um exemplo aqui, que há pouco tempo que foi aprovado, pouco tempo, há bastante tempo, foi dado, acho que um troféu, uma medalha para o senhor Astolfin. Foi o homem que mais construiu casa no município do Rio Bom em 4 anos. Quantas casas, não sei, que eu vou perguntar para o filho dele. Não sei se é 4 casas ou 5 casas em 4 anos. Então, naquele mandato, deram para ele um troféu, para ele, de honra ao mérito, para o homem que mais construiu casa no município do Rio Bom. Então, hoje, não precisa nem falar. Hoje, se for escolher a pessoa que está construindo o Rio Bom, já não acha mais, que tem muita gente construindo, né? Então, isso foi um passado e hoje é um presente. Estou falando de uma comparação do momento para o outro momento, que as pessoas agora estão acreditando novamente no Rio Bom. Então, para mim, é um motivo de orgulho, porque eu, como estou começando a política agora, isso é bom para nós, né? Para mim e para todos nós, porque estamos entrando num momento bom. Não é o momento que a coisa está retraindo, aí você também desce junto, quando a coisa vai bem, nós temos que ir junto, né? E junto com as coisas boas do vereador. Então, minhas palavras são essas, presidente. Obrigado.
Está com a palavra, vereador Gerson.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, aos nobres vereadores, aos presentes, agradecer pela presença de primeira vez aqui, que venha sempre assistir nosso trabalho. Hoje, primeiramente, eu queria falar, eu achei um pensamento aqui, uma reportagem que eu gostei muito. E eu vou ler ela para vocês, para nós refletirmos, como a vereadora Patrícia fez semana passada. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O que há por trás desse velho paradigma? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Por que esta frase tão antiga permanece ainda tão presente no mundo das organizações? A quem interessa? Para que um valor se sustente nas inter-relações, é necessário que haja ganhos de ambos os lados, para quem o estabelece e para quem o fomenta. Se formos analisar o contexto em que esse paradigma se desenvolve, poderemos facilmente identificar um poder que insiste em se estabelecer, ancorado em valores como a repressão e autoritarismo, com alto grau de defensividade a mudanças. Estes valores são usados como escudo para a insegurança. O mesmo é a incompetência para lidar com situações novas, e quem pode não resiste no status do cargo, mas em fatores intangíveis, como o conhecimento, a criatividade, a emoção e a sensibilidade. O contexto da organização é constituído pelas opiniões, crenças, conclusões, premissas e pressupostos subjacentes que as pessoas compartilham e exteriorizam, traduzindo a forma de ser da organização que determina sua forma de atuar. O paradigma do manda quem pode, obedece quem tem juízo, reproduz um contexto que o retroalimenta na medida em que exime aqueles que obedecem, no compromisso e da responsabilidade pela ação. Romper esse paradigma requer autoconhecimento e humildade para rever crenças e valores pessoais, abertura para mudança, para desaprender velhos hábitos e incluir novas referenciais e coragem para sair da zona de conforto. Segundo Maquiavel, não há nada mais difícil para assumir, mais problemático para conduzir, ou de sucesso mais incerto do que liderar a introdução de uma nova ordem. Porque inovação faz inimigos, aqueles que se deram bem nas condições antigas e apenas defensores mornos entre aqueles que podem se dar bem nas novas. Eu estou lendo isso aqui porque muitas pessoas, porque acham que tem um status mais elevado, acham que pode mandar e fazer o que bem entende, sem cumprir normas, regras, regimento. Então, isso deixa a gente muito triste, né? Que isso, como disse aqui, é um paradigma ultrapassado que hoje já não pode mais existir. Então, peço aos nobres companheiros, a todos, que reflitam sobre isso. Eu queria fazer um pedido ao senhor presidente pelo seguinte. A semana passada, numa reunião extraordinária, eu cheguei 5 minutos atrasado e já tinha começado a reunião. E na semana passada, já tinha passado os 20 minutos de tolerância e ainda estava esperando o vereador chegar. Então, eu queria fazer um pedido ao presidente que os direitos sejam iguais. Ou cumpre o horário do regimento, ou não cumpra para ninguém. Porque eu me senti ofendido, cheguei 5 minutos atrasado, que é 20 minutos, como diz o regimento, de tolerância, já tinha começado a reunião. E outro dia foi 25, quase 30 minutos, e estava esperando o início da reunião. Então, eu queria fazer um pedido pessoal para o senhor presidente, para que ele esteja vendo isso aí e que seja cumprido as normas da casa. Agora, falando sobre... Até é interessante o pensamento do vereador João, a questão de... política e politicagem. A política é muito bonita, né? A política, os políticos, os governantes que trabalham em função do povo, que administram os recursos públicos, que criam as leis, fazem os projetos, executam os projetos em benefício da sociedade. Como ele sempre diz mesmo, sem visar lucro. Isso é muito interessante, só que eu queria só fazer um pensamento a respeito disso. Porque quando uma pessoa dá uma gratificação para um e outra gratificação para outra pessoa que executa o mesmo serviço, durante o mesmo período de tempo, a mesma função, e a outra não merece, isso também é politicagem. Quando corta a gratificação de um funcionário, porque um vereador vem aqui e fala sobre um caso que ocorreu no município, de um trator que ia trabalhar fora do município, daí eles acham que foi o funcionário que dedurou, e não foi, e cortam a sua gratificação, isso é politicagem, e muito feia. Muito pior do que criticar apenas. Isso é abusar do poder para ofender outra pessoa. Então, que é muito feia a politicagem, eu sei disso, a gente tem passado por muitas experiências, mas ela existe. Infelizmente, ela existe. E aqui, no Rio Bom, a gente vê muito isso. Porque aqui, quem vota tem um valor, e quem não vota tem um valor diferente. E uma coisa que não poderia acontecer. Porque sempre eu falo aqui, eu não estou aqui para me defender 119 pessoas que votaram em mim. Eu estou aqui para defender toda a população, lutar pelos direitos de todos, fiscalizar os recursos para todos, não apenas para esse. Então, eu peço que também nós todos, vereadores, trabalhamos no bem comum da população e que o prefeito também faça isso, sem ofender os direitos das pessoas, e sem tomar atitudes que ele vem tomando. Isso é um pedido que eu gostaria de fazer e a respeito disso. Porque politicagem, como disse o nobre vereador João, é complicado, é muito feio. Agora eu queria, se o presidente permitir, eu queria fazer uma pergunta ao José Andrade. Na resposta do meu requerimento sobre a promoção vertical, estava dizendo aqui que até o final do mês estavam sendo tomadas atitudes cabíveis. Né? Já foi tomada essas atitudes? E como vai ser organizado esses 30% das pessoas que vão que cada ano é 30% que vão receber esse benefício? Como vai ser?
Ele vai fazer um decreto.
A lei é regulamentação por decreto.
Então, mas podia passar por aqui, né? Pra gente, porque daí decreto a gente não pode nem... Na verdade, é a vida do funcionário, né? Porque lembre que o decreto não precisa passar na Câmara. Então, mas ela não está sendo cumprida, vereador. Quando é direito do funcionário, ela não é cumprida. Aí ela vai, então, ela ainda vai ser regulamentada.
Ela,
ela
vai ser regulamentada. Está sendo regulamentada. Tá?
E a regulamentação da lei é por decreto. Por lei, mas vai regulamentar aqui como está na lei.
Uhum. Mas vai, lá vai ter os critérios. De quem desses 30.
Tem esse intervalo, essa diferença? Ou...
É anual.
Primeiro ano. Mas... Mas no caso, quando o último receber no, vai receber o retroativo aos anos anteriores? Ou...
Ele vai receber a partir da data aqui.
Do vertical. Então os anteriores, no caso, daí não.
Pode... Pelo que eu fiquei sabendo, o senhor já usufrui desse direito do, da promoção vertical. Isso é verdade? É verdade? E qual o critério que foi usado? Não, eu sabia disso, né? Então, é, quem tem ali a graduação tem os 150 pontos, então, só que a partir do momento que a lei foi entrada em vigor, né, porque era 6 anos a partir, já tem, hoje já tem grande percentual de funcionários que já tem os 600 pontos. Respeito da reposição salarial, que vai depender do aumento na arrecadação do município para que o índice de pessoal se enquadre dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então, se der a reposição salarial, vai ultrapassar a folha de pagamento? Seu José Andrade, eu só queria dizer o seguinte: é complicado, a burocracia da política. É assim mesmo, é meio complicado. Mas só que quando é em relação a contratar pessoas de cargo comissionado com salários, digamos que não seria elevados, né, pela infração, índice de infração hoje, mas facilidade de contratar pessoas para serviço que muita gente nem sabe qual é o serviço desse funcionário, é fácil. Agora, aqueles funcionários que trabalham, como o pessoal aí que trabalha na rua, nas obras, que soam, que trabalham mesmo, serviço pesado, receber uma porcentagem aí de 6,5%, 8% que seja no seu salário, daí é complicado, precisa do FPM. Agora, quando contrata, que leva o salário do secretário, aumenta quase 200% o salário do secretário, eleva. E quando eleva o salário de contratados e dá gratificação para alguns por motivo político, de politicagem, é fácil. Agora, para atender aqueles que trabalham e necessitam desse pequeno aumento, que isso vai ajudar muito na casa da pessoa, na mesa dela, no supermercado, como tem a inflação hoje em dia, que a gente tem acompanhado aí o aumento, isso muda muito na casa desses funcionários, daí é difícil. É essa a indignação que nos deixa. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras.
Alguém que está ali, alguém da prefeitura que está ali, tudo bem. Essas perguntas, eu acho que nós vereadores, nós deveríamos procurar a secretaria, ali, todo mundo está ali, vai lá, se entera e já vem para a Câmara, se inteirado com um discurso preparado para aquilo que ele está. O pessoal que está ali, eles vão atender, vão explicar e ver se melhor, senão vira um rolo aqui dentro. Aqui que nem o vereador já usou a palavra, já usou e vira aquele rolo, depois fica no secretário, e aí que o vereador está preso.
Boa noite a todos. É, eu sou a última a falar sempre, tem que falar boa noite,
então,
né?
Não, mas você, eu pulei o vereador Henrique.
Pode aqui, falar.
Ele entrou no lugar errado aqui, eu não vi, então depois eu volto a palavra.
Posso falar, então? É, quando a gente é a última a falar, a gente vai pegando um pedacinho de todo mundo que quer falar sobre todos os assuntos, mas eu vou tentar ser rápido. Primeiro, eu vou falar do meu requerimento, rapidinho. O meu interesse em saber, porque eu sou professora de educação física há quase 20 anos, na verdade, eu sempre escuto, vem verba para o esporte, não vem verba para o esporte. Eu sei que o esporte ele tem o apoio de quando vai ter um jogo, tem o ônibus, tem o transporte, tem muita coisa. E eu sei que esse tipo de apoio não falta, mas eu quero saber realmente quais são as verbas destinadas a esse tipo de trabalho que a gente estava falando com as crianças, com as escolinhas. Se o município tem que repassar alguma coisa, como é na educação, como é na saúde. Eu e a Sandra procuramos ali no site do Portal Transparência e não vimos especificado, por isso que eu entrei e pedi, porque senão eu já tinha visto ali. Mas eu quero saber, no trabalho mesmo, com a população, o que é destinado para o esporte. Não só no futebol, vou fazer um torneio, vou dar um troféu. Eu quero saber no trabalho do dia a dia. Né? Não só os campeonatos, porque eu sei que os campeonatos que tem fim de semana, daí o bar fica para o funcionário e tudo mais, que podia estar usando, agora faz tempo que não tem, né? Mas podia estar usando para comprar material para essas crianças, para ter para pagar um professor ali. Então, é esse o meu questionamento. Como o Oswaldo falou, não sei se eu vou poder perguntar, então, porque eu queria saber sobre o projeto das calçadas, porque as pessoas me perguntaram que o governador liberou, se as pessoas vão ter que ajudar a pagar esse calçamento. Então, a gente sai na rua e a gente fica escutando. Então, daí já é um questionamento que fizeram para mim, eu já posso voltar para a pessoa e falar, não, você não vai ter que arcar com nada, porque o questionamento que está na nossa rua lá, Oswaldo, é que nós, que vocês vão ter que pagar o calçamento. É, isso mesmo. E também, por isso a importância do memorial que o vereador Ricardo pediu, se as casas que estão saindo lá, a 59, ela vem com piso. Ela não vem com piso?
É que o piso é, só fica todo mundo com o mesmo piso. E outro que, não sei, a parte do piso, pelo menos eu fui lá na obra, não tem com o mesmo, porque não vem com piso, acho que vem na cozinha com ele. Cada um coloca o piso, né?
Então vem. Mas vem o piso na cozinha e no banheiro. Porque, na verdade, o valor é alto. Eu estava fazendo a conta lá, né? Eles vão pagar um valor alto para ter uma casa. Acho que a menor casa sai 50 e poucos mil. O Ricardo, que é bom em conta, Mas é, né, para não ter o piso na casa, o pessoal tá, tem que olhar bem, né, onde está investindo, porque eles vão ficar 25 anos pagando. É, né,
não,
mas...
vai ter o seu, não vai ter o seu contrato, né?
Levantamento de piscina, depois você quiser. Por que nem esse minuto? Concede, Virando? Uhum, que nem no caso, as casas que foram feitas no sítio, tinha os pisos e também tinha opções de escolha, né? Qual eles poderiam colocar, né? No caso também. Aí tinha. Só que variava, né? Tinha um limite, né? Não sei se era entre três também, a quantidade que eles poderiam estar escolhendo, né?
É que aquelas casas no sítio elas vieram um valor X, né?
Sim.
Agora, aqui no meu entender, aquelas ali, se não, se fosse tivesse que colocar o piso, aí o camarada já estava pagando mais.
E o muro também, o muro é o...
Seria justo que se pudesse gerar mais e ainda a pintura dê o terreno para ficar assim.
Mas o muro acho que é o proprietário que vai ter que fazer. Se
tivesse 100 mil ali, tivesse comprado o terreno, 80 mil.
Infelizmente, né, Felipe? Outra questão. O nosso município não tem condições de ter um médico 24 horas? É, porque a gente, geralmente, na sexta-feira, a gente escuta as reclamações, né? Que vai ali à tarde, já não tem mais médico. Já umas duas, três sexta-feiras que as pessoas vêm reclamar. Então, daí me perguntaram se tem condições, mas está trabalhando assim, para que ele fique, né? 24 horas.
A questão do prefeito é essa. Agora está em reforma, tá, então, o prefeito pode terminar a reforma aí.
E, para acabar, falando em buraco, vereador João, e os buracos da Sanepar, né vereador Enio? Cada, a calçada, está ficando feia as calçadas, está ficando feia a cidade. Tem lugar que nem tem quebra-mola, já está aparecendo quebra-mola. Né? A gente já conversou sobre isso, mas está piorando a situação dos buracos na cidade da Sanepar. Principalmente nas calçadas. Vai, olhando aí na rua do Oswaldo, mesmo Oswaldo, hoje já quebraram mais uma calçada lá. Né? Então a gente tem que cobrar, não sei de que maneira, vamos cobrar.
Eu vi ali um pote do lado em frente ao colégio lá. Foi feito agora, lá embaixo acabaram com ali no colégio, lá embaixo, no cruz lá. Você recebeu lá, ficaram meio. O neném tirou foto lá, não sei pra quê.
Então.
Hã?
Neném?
Tirou esse dia atrás.
Eu pedi pra ele tirar a foto de todos os buracos dessa, né, parte.
Então, vamos fazer alguma coisa, né? Eu sei que o vereador. Um papel, eu sei que o vereador N já várias vezes já pediu, já falou sobre isso, mas pra gente, porque tá cada vez pior, e o povo tá fotografando mesmo, vai pôr no Face, vamos passar vergonha e a gente tem que começar a olhar.
Inclusive, até isso que o Zé falou, eu tava conversando com o Moisés, nem aquilo não vai mais, daí um tá, ele ia fazer um piso de base de época no superior dele,
né? Muito bom. E só pegando a palavra do Ricardo também, que ele falou, né, do nosso município, que produz muita coisa, eu não me esqueci da ideia da Feira da Lua, viu? Até fui em Marilândia, né, o vereador Genésio, eles falam que você frequenta lá, fui em Marilândia, conversei com a associação lá, eu vou fazer uma indicação para o prefeito, porque eu acho que nós temos um município rico em produtos e a gente precisa mesmo montar essa Feira da Lua aqui no nosso município. Né? O Rio Bom, fim de semana não tem muita coisa para fazer, e a gente vai lá, quem tiver a oportunidade, né? Não sei se já for, sei que o Genésio vai lá e vê como movimenta a cidade essa Feira da Lua. Né? E não é muita coisa. Então, não é uma associação simples, em que tem um tesoureiro, não tem CNPJ, não tem nada. Então, eu vou fazer uma indicação para o prefeito na próxima semana para ver se a gente consegue organizar essa Feira da Lua.
O que é isso?
É os produtores que...
Ah, já tinha uma época.
Então, mas lá em Marilândia são 3 anos, até eles têm. Eles pegam R$5 de cada barraca e com isso eles já compraram som, compraram mesa e tem dinheiro em caixa. E assim, fizeram as barracas, né? Cada um tem sua barraca.
Fazer um levantamento do pessoal que se interessa, né?
Porque eu falo que as mulheres fazem muita bolacha, muita coisa boa aqui. Nós temos o caso de uma senhora que ela sai toda semana vendendo carro cheio de coisa. Então, eu acho que nós podemos aproveitar.
É a mulher,
né?
Do Zeca.
É a mulher do Zeca. Então, vamos fazer eu vou fazer uma indicação para a gente tentar mexer com isso, né? É só isso hoje, então.
Então, eu coloquei o menino aqui, porque o meu nego assinou no lugar errado aqui, e eu não vi ele. Então, o nego aqui, o vereador tem que falar.
Eu só, primeiramente, eu queria pedir a gentileza do vereador Nenê, para ele ligar a câmera para falar para mim, que daí se põe sem voz lá, não sei no que você põe lá, no Facebook, sei lá, parece que a gente não fala nada, a gente não tá nem aqui. Então, daí ponhando tudo lá, parece a voz, tudo certinho. O que a gente tá fazendo aqui. Queria falar primeiramente sobre a independência, que o Ricardo já explanou muito bem ali. O tempo que nós era molecada, nós reunia, marchava aí pelas ruas, cantava hino. E agora, de um tempo pra cá, acabou isso aí. Queria até, sei lá, entrar com a indicação ainda com o dia, de pelo menos cantar o hino no dia da independência, que reunia todo mundo ali na praça ali, reunia as escolas aí.
Nas escolas, na sexta-feira, cantando o hino.
Então, mas no dia certo mesmo, reunia ali no calçadão da praça ali, ó, cantar o hino nacional brasileiro. Eu dou muito valor por isso também, na nossa pátria. Desde pequeno aprendi a cantar, aprendi a respeitar a pátria, então era uma coisa muito importante que voltaria a acontecer aqui no Rio Bom. Eu queria falar também sobre a minha indicação, que foi aceita pelo executivo, só que um funcionário ali já desceu a lenha sábado, falou que os vereadores querem que trabalhe de graça, e não é assim, se o prefeito acatou lá. O certo seria de graça, se pudesse trabalhar de graça, era bom. Mas acatou R$50, agora o funcionário vem questionar. Os vereadores estão querendo que os maquinários trabalhem tudo de graça agora? Não é assim. Passou indicação, foi acatado, e o funcionário tem que, acho que, respeitar a opinião do, principalmente do executivo, né, que autorizou. Então, eu queria deixar registrado isso aí, que falta de uma compreensão, acho, do funcionário.
7 minutos. Que nem na questão aí, se o que os funcionários falou mal, reclamou, não sei quem foi, mas veio uma curiosidade agora. No caso, esse os funcionários vai estar recebendo pela prefeitura ou pelo o serviço prestado naquele dia?
Não, é pago pela prefeitura, ele recebe o salário dele.
Então ele não tem o que...
Só que ele acha que vai prejudicar alguma coisa, sei lá, mas se o executivo autorizou, não tem como ficar falando.
Só ele,
né?
Porque daí
só
não tinha o que reclamar daí, né? Porque se ele vai estar...
Falou porque não tinha o que falar. E você sabe se a máquina foi na estrada hoje? Trabalharam sábado? Trabalhou? Ninguém tá sabendo nada se foi lá para baixo. Então tá bom, era só isso que tinha a dizer.
Só um primeiro, por favor, eu só queria deixar também que a gente fez uma reunião essa semana com o prefeito aí, e foi decidido que o sábado ele vai pedir para os funcionários das marcas trabalhar no sábado. O serviço da prefeitura para adiantar, enquanto está o pessoal agora para adiantar o serviço. Vai pedir para eles que eles vão. Presidente, só falar para o vereador Negro que as imagens que eu fiz ali, que o vereador quiser fazer imagem, eu cedo a imagem para ele. Eu não vou dispor dela, eu disponho da minha na minha página do Face. Agora, a imagem deles, cada um usa da forma que ele...
Não é que no primeiro dia foi colocado, não sei se na segunda
vez
você colocou,
não,
é que na primeira vez foi colocado imagem sem voz.
Mas se você quiser sua imagem agora, eu vou ceder para você. Cara.
Então, vereador, passando então a ordem do dia, está em primeira e única discussão e votação do requerimento número 033/2013. Suma.
Requerimento da vereadora Patrícia, que solicita informação sobre quais as verbas que serão e são destinadas à Secretaria Municipal de Esporte.
Então, o requerimento está em discussão.
Bom, esse requerimento é importante, né? E vai estar esclarecendo várias questões nossas. E se for aprovado e estiver nas mãos da nobre vereadora, contamos também que ela possa estar passando para nós também, né, as informações, para que nós possamos estar sabendo também como está sendo usado esse dinheiro, essa verba em questão para o esporte do nosso município.
Eu também acho importante, e até deu uma ideia, não só da Secretaria de Esporte, mas todas as secretarias, a gente está acompanhando os recursos que vêm, onde está sendo investido, né? Porque às vezes a gente fica meio à margem dessas informações e a gente não sabe quanto vem, aonde é investido, então acho importante.
Na verdade, eu vou bater muito nessa questão da criançada, né? Porque a gente sabe, o Gilmar sempre fala da prevenção, né, Gilmar? Eu acho que o prevenir é dar o esporte mesmo para as crianças. Inclusive, nós temos parceria, a gente pode fazer parceria, dependendo do que vem com da natação, nós temos piscina aqui, nós temos academia, alguma coisa de dança para as crianças, mas então a gente tem que ter na mão, né? É, nós temos vários profissionais de educação física que podem ir lá fazer esse trabalho. Né? Agora, nossa cidade tem vários professores de educação física. Antes era muito questionado que não podia. Era feito por pessoas. Porque é muito fácil, na verdade, ser voluntário na educação física, né? Mas estudar que é bom, são poucos que vão lá. É a mesma coisa que eu querer ser médico. Eu vou voluntariar ali na frente do hospital, vou ser médico por um dia. Né? Então, por isso tem que ser com um profissional adequado, pagar bem esse profissional, né? Para que a gente consiga mostrar. O Rio Bom já foi muito bom no esporte. Né? Tanto que foi lá no Javes algum tempo agora, né? Ontem teve um campeonato no Campeiro, lotado de gente. Então, vamos dar mais, olhar mais para o esporte, principalmente para as crianças.
Podemos ver também, né, em questão aí, já falou do esporte no passado, temos exemplo da professora Márcia. Como eu peguei, estudei com ela tudo, mas antigamente você via aí tanto jovens que ganhava campeonato paranaense, disputava, as meninas, acho que até a nova vereadora ganhou o campeonato com a...
Segundo lugar no Paraná. Não o meu time, mas um time assim, abaixo de mim, o meu foi quinto no Paraná. Segundo lugar no Paraná, o Rio Bom já foi.
Então, temos aí a professora que lutou tanto, e nós podemos estar aí, que nem a Patrícia falou, vários professores temos hoje, né? Podemos estar usando mais adequadamente também esse.
Patrícia. É, quando se fala em esporte, eu gostei de você fazer esse requerimento, quando se fala em esporte não é só futebol, né? Uhum. Então, no Rio Bom tem essa mentalidade que o esporte é só futebol. Então, hoje, como você falou, tem as piscinas aqui, tem a piscina do clube ali que pode ser alugado, arrendado para treinar as crianças, né? Porque hoje natação não é, pode começar desde a terceira idade até a primeira, desde quando começa lá até... E tem outras modalidades. Tem xadrez, o jogo de malha, o jogo de bocha. Então, o Rio Bom tem essa mentalidade desde o começo, que o esporte é só futebol. Então, tem que ter você fez esse pedido e nós também apoiar você e apoiar essa modalidade todas, para que o Rio Bom amanhã sejam, né, tenha tenha ser bem representado até fora. E também pela saúde dos jovens, né? Eu tenho meu filho hoje que ele... Ele tem 7 anos, eu não sei nadar, sei sair da água. E meu filho hoje ele nada de costa, nada de braçada, nada, tudo que a gente está aprendendo lá na piscina, lá, mas só que é pago R$50 por mês. E se nós temos essas condições pelo município, pode fazer para todo mundo de graça, para as crianças, desde o começo.
A dona do lugar já gostaria de fazer uma parceria com o município, então, ela já disse isso.
Mas como é assim, não tem coisa melhor para a saúde da criança do que natação.
E a gente vê, João, que não é caro. O esporte é a coisa mais barata que tem para se investir, e que dá um resultado muito bom.
Então, tá, né? Obrigado.
Também queria dar um parabéns à instituição e dizer que é bom, sei que a gente não sabe se o esporte tem dinheiro, não tem, então a gente tem que saber, né? Também a pessoa vai atrás para não ter dinheiro no esporte.
Não,
se não tiver de
fato
mesmo, deve estar ciente. Se tiver.
Não,
e se não tiver, nós vamos se comprometer.
E tem
atrás.
A força, né, também para estar respondendo as pessoas.
É. Então, o requerimento está em votação. Favorável, sentado, contrário, se levante.